E hoje no Cidadania e Sustentabilidade nós vamos falar dos goianos, pioneiros em energia solar. Silvio.
Muitas coisas estão acontecendo na área de energia solar. E, obviamente, algumas delas são pioneiras. Hoje a gente vai falar um pouco do que o governo de Goiás faz ao assumir a liderança em mais uma iniciativa na área de energia solar, criando um programa habitacional chamado Casa Solar. O projeto está instalando painéis fotovoltaicos em 1.200 unidades habitacionais em Goiás. Foi desenvolvido pela Agência Goiana de Habitação e a Casa Solar é capaz de gerar 70% da energia que uma família consome numa casa de população de baixa renda. Começou em Alto Paraíso, no Nordeste Goiano, aliás, um paraíso realmente ambiental, e depois em Pirinópolis, na região central do estado. Foram os primeiros municípios a receberem esse projeto. Em Alto Paraíso foram 40 unidades e em Pirinópolis já eles instalaram em 146 unidades o sistema. Cada uma dessas placas tem uma estrutura pronta já para instalação de outra placa. Ou seja, se os proprietários da casa quiserem atingir a totalidade gerar a totalidade da sua energia com o sistema solar, já tem lá tudo prontinho só para ele instalar. Ele compra mais uma placa, instala e o microinversor está preparado para receber mais uma placa e aí a casa se torna totalmente autossuficiente em energia. Com a entrada em funcionamento desses dois pilotos lá em Goiás, o estado se torna mais uma vez pioneiro em iniciativas fotovoltaicas. E o investimento do governo na implantação do sistema, acredite ou não, é somente R$3.000 por unidade. Ou seja, um investimento muito baixo para um resultado fantástico. Economia para as famílias de baixa renda e uma determinação muito clara do estado de entrar na onda da energia renovável, da sustentabilidade. Parabéns ao estado de Goiás, podíamos copiar aqui no Paraná. E o ministro das cidades, Bruno Araújo, ele anunciou também que a energia solar fotovoltaica vai ser incorporada no programa Minha Casa Minha Vida. E já estão aí 400 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, com a previsão de incluir dois painéis fotovoltaicos e um microinversor, que vai poder gerar quase que a totalidade da energia dessas famílias. Uma iniciativa fantástica que abre um mercado extraordinário para as placas solares, com um diferencial que, obviamente, a gente já falou várias vezes aqui no programa sobre o poder de compra do Estado para alavancar determinados setores. Está aí. Agora o governo brasileiro, através do Ministério das Cidades, parece que eles andam ouvindo o programa aqui. Eles resolveram adotar o projeto e com isso nós vamos poder alavancar fábricas de painéis solares no Brasil todo, porque para este programa, só se o painel for nacional, não pode ser o importado. Parabéns, é isso aí que a gente quer ver acontecendo cada vez mais aqui no Brasil com as energias fotovoltaicas.
Silvio, que te fazer uma pergunta, pode parecer tola. O país tem uma política de energia, ainda com hidrelétricas, muito forte, que gera uma série de problemas. A gente já falou de energia eólica aqui, de aproveitamento de resíduos, inclusive, como fonte de energia. Aí tem a energia fotovoltaica. Só se tivéssemos uma política de energia alternativa, com os custos que a gente tem com a implantação de energias como de hidrelétricas, por exemplo, a solução para o déficit de energia ou a projeção de energia no país seria muito mais fácil de ser resolvida com um custo menor e um impacto menor, que a gente mudasse completamente o investimento do poder público com as políticas de energia de hidrelétrica e tivéssemos uma gama de projetos de energia alternativa, como essa, por exemplo, de Goiânia, que você citou, como é que está sendo desenvolvida. Não seria uma solução de médio prazo, não vou dizer que de curto, mas de médio e longo prazo, que a gente não teria um outro país daqui 30, 40 anos?
Aparentemente, a energia hidrelétrica tem o custo mais baixo por quilowatt para produção. E vai continuar tendo. Vai continuar sendo mais barato do que a eólica, do que a solar. A solar não sei o que vai acontecer, porque a linha de custo tá caindo ainda com uma certa velocidade. Porém, sem dúvida alguma, é muito mais fácil você construir uma obra de concreto e o rio fazer o resto do serviço para o resto da vida. E a manutenção de uma turbina será sempre mais barata em diversas situações. O que ocorre, na verdade, é que até pouco tempo, a gente não considerava o custo ambiental das hidrelétricas. Este é o problema. E os custos ambientais vão crescendo significativamente. Não apenas por conta do impacto ambiental, mas porque, para compensar os impactos ambientais, as hidrelétricas são obrigadas a fazer investimentos muito significativos em compensações para as comunidades que sofrem perda de área produtiva, e as cidades que são inundadas, e daí por diante. E pagam royalties por um período muito longo. Então, todos esses custos, na verdade, acabam tendo que ser levados em consideração e muitas vezes são custos sociais irreversíveis. Veja, eu não tenho nada contra Itaipu, mas se a gente conversar com o pessoal de Guaíra, a perda das Sete Quedas representou um custo para aquela região, não só para a cidade de Guaíra, absolutamente impossível de ser reposto. Não tem dinheiro que reponha aquilo. A atividade econômica mais importante da cidade, que era o turismo, ela acabou. Então, isso muda a história de um município. Então, existem outros custos, outros impactos da geração de energia hidrelétrica que muitas vezes não foram quantificados, não foram dimensionados. E isso, cada vez mais agora, com os recursos que a gente tem, vai sendo levado em conta. E, obviamente, o atraso na geração de energia, porque hoje você não consegue licenciar uma hidrelétrica com menos de 5, 6 anos de trabalho. Isso, obviamente, tem um custo para toda a sociedade.
Silvio, até o próximo programa.
Um abraço, Gilson.
Você pode entrar em contato com o Silvio Barros. contato@silviobarros.com.br